11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Não importa o esquema tático, aqui no 11 minutos não tem retranca. E a gente já parte pro ataque e chama o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Como estão?
Tamo bem.
Tudo jóia. Bom dia, Pedro.
Pedro Pincer, o Botafogo foi ontem lá jogar com Fortaleza e saiu com empate e também agora de verdade, inclusive de pontos perdidos, com a liderança. Saiu sem a liderança. E aí?
Exato. Primeiro que eu quero dizer que eu disse isso aqui semana passada.
Sim.
Segundo que o Botafogo, ele não perdeu 2 pontos ontem, ele ganhou 1. Tá? Porque o Fortaleza foi bem melhor, o Botafogo, você vê como é que é o futebol, quantas finalizações o Botafogo deu no gol, né? No alvo, 1, e fez 2 gols, por quê? Porque o Fortaleza fez um gol contra,
golaço,
que entra para a história, porque o cara cabeceou para trás completamente sozinho, e o Botafogo achou esse resultado, Adriano. Em nenhum momento, nem quando consegue empatar a primeira vez, e nem quando depois ainda tem uns 10, 15 minutos depois do segundo empate, o Botafogo mostrou capacidade para conseguir um resultado melhor do que conseguiu, não. Então, agora tem um ponto atrás, né? Faltam 4 rodadas, e o Palmeiras assume, de fato, agora a liderança da competição.
Né? Porque agora, com os jogos de ontem, inclusive o jogo do Flamengo, né? Todo mundo agora está com 34 jogos. Acabou aquele negócio de uns com 33, até com 32, até uns dias atrás. Agora está todo mundo com 34.
A tabela não tem mais asterisco, né?
É verdade.
Agora está todo mundo, faltam 4 jogos e vai ser muito rápido, porque hoje é dia 24, o campeonato acaba no dia 6, quer dizer. Então é tiro curto e são 3 ou 4 aí brigando para a competição e o Palmeiras se coloca como favorito nessa disputa.
Ô Pedro, e o Anderson Mendanha já manda mensagem aqui pra gente, ele diz, olha, agora que o Campeonato Brasileiro ficou divertido, viu?
Pois é, engraçado como é que as pessoas aparecem, né? O campeonato inteiro ficaram quietinhos e agora estão curtindo, tá certo ele. Né? E eu acho que o Flamengo também tem uma boa possibilidade de conseguir atrapalhar aí a vida do Botafogo e do Palmeiras, porque a vitória ontem do jogo do Bragantino foi um jogo muito bom. O Bragantino foi melhor no primeiro tempo e o Flamengo foi melhor no segundo. E a gente sempre fala aqui da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo. A bola acabou sobrando para o Arrascaeta e ele conseguiu criar uma jogada que é o bico de 3 dedos. E acabou fazendo o gol que deu a vitória do Flamengo, que fica agora a 1 ponto... atrás do Botafogo, né, também, e hoje do Palmeiras.
Pedro, a gente já tem mensagem de ouvinte aqui também sobre o Flamengo. O Wilton, lá de Macapá, já mandou aqui várias figurinhas aqui do Flamengo. Bom dia, olha o meu Flamengo aí na briga pelo título, mandando um abraço.
Exatamente.
Vai começar aquele negócio, agora deixou chegar, aguenta.
Isso,
isso é clássico. Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Vamos aqui depois falar dos detalhes da tabela, inclusive que vai ter jogo, como o Pedro Pincer bem disse. Agora é um jogo atrás do outro, até o final do campeonato, e já tem rodada. Inclusive, já tem jogo hoje no Campeonato Brasileiro. O negócio tá bem corrido agora no Brasileirão. Vamos falar um pouquinho aqui do projeto importante que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos, que foi a regulamentação das apostas online, as chamadas bets.
O texto seguiu para o plenário do Senado, onde vai ser votado em regime de urgência. E o repórter Floriano Filho explica o que pode mudar nas apostas de cota fixa se o projeto virar lei.
Uma lei de 2018 especificou a atividade das casas de apostas esportivas no Brasil. Ela faz parte das atividades de jogos de azar permitidas pelo Estado, que ajudam a financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Naquela altura, a legislação permitiu a abertura de casas nacionais e internacionais de aposta, mas não definiu requisitos técnicos e operacionais, nem exigiu contrapartidas dos operadores desses empreendimentos. As chamadas apostas de cota fixa em eventos esportivos, conhecidas também pelo termo em inglês bets, são um tipo de aposta em que se tenta prever o resultado de uma competição. Um exemplo típico disso são as corridas de cavalo. Como a lei de 2018 deixou em aberto a regulamentação, uma medida provisória baixada agora em 2023 cumpriu esse papel estabelecendo uma alíquota de 18% sobre a receita bruta das apostas e de 30% para as premiações no imposto de renda da pessoa física.
Tá aí então, Floriano Filho. Obrigado, Floriano. Explicou aqui alguns detalhes sobre esse projeto. Pedro Pince, o fato é que o projeto das bets passou por mais uma etapa aqui no Senado e agora vamos ver o que vai acontecer no plenário.
Exato. Primeiro eu queria dizer que quando isso for aprovado a gente vai sentir falta, porque o que a gente fala sobre esse assunto aqui é uma
festa. É verdade.
O segundo é o seguinte, a entrevista que o relator, que era o senador Jorge Cajuru, deu essa semana, ele falava que os dois principais pontos aí que podem haver alterações no relatório até a votação em plenário, a primeira versa sobre a situação dos lotéricos, né? Que é uma situação que é um público que se sentia prejudicado e pode ser que haja algum tipo de alteração para ajudar a beneficiar essa parte do pessoal dos lotéricos. E a outra, agora eu não estou lembrando, mas daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, mas é uma coisa muito importante que isso seja votado, e até porque tem uma questão da arrecadação do governo que também se fia muito nesse projeto, quer dizer. Então a gente vamos ver o que acontece e a gente vai ainda discutir depois que ele acabar sendo aprovado, né?
É isso, vamos aguardar a discussão, porque o governo, né, Raquel, conta aí com esse projeto até para tentar... Tá difícil, mas tentar fechar as contas públicas em 2024.
Exatamente, aí está contando aí com esse dinheiro também, com vários outros projetos, né, que também estão sendo analisados para conseguir chegar aí nessa meta. Vamos ver.
Ok, então vamos aí aguardar as próximas etapas desse projeto aí das bets. Agora vamos voltar aqui falar com Pedro Pince sobre o Brasileirão na Série A, que estávamos antes da matéria das bets falando de Brasileirão. Botafogo e Santos, domingo, 4 da tarde, Pedro Pince. Alguma esperança aí de 3 pontinhos para o Fogão para se manter vivo na briga?
Ah, eu acho que se o Botafogo não ganha 7 jogos, né, Adriano? Foi igual. Depois que a luz apagou no jogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo apagou também. Então, faz muito tempo que não ganha em casa, que sempre foi um trunfo do Botafogo durante a competição. O Santos vai ter que jogar também, porque ainda não está livre do risco de rebaixamento. Mas eu acho que, assim, o Botafogo agora não perde a 2 jogos, né? E buscou 2 empates, 2 fora de casa, embora contra o Bragantino tenha perdido no último minuto. Então, assim, se o Botafogo quer alguma coisa ainda na competição, ele precisa ganhar do Santos.
É verdade.
Então eu tenho a expectativa de que os jogadores tenham um mínimo de convívio, dessa consciência, e busquem esse resultado contra o Santos. A tabela do Botafogo ela nem é tão complicada daqui para frente, não. O problema é os jogadores retomarem o mínimo de consciência e buscarem um rendimento parecido com o que foi no primeiro turno, né?
Sim. Ô Pedro, hoje de manhã, hora que eu estava chegando aqui na rádio, estava ouvindo uma conversa de 2 colegas que também estavam chegando bem cedinho. Ele falando, era botafoguense, né? Um deles. Ele falou assim: olha, jogo do Santos não é possível. Se o Botafogo perder para o Santos, eu desisto de ser torcedor do Botafogo.
Eita. Mas a gente falou isso: se perder para o Cuiabá, se perder para o Palmeiras, se perder para o Grêmio, a gente não desiste.
Esse
não.
Limite vai se alargando, né?
Exatamente.
É aquele negócio que bate depois um arrependimento.
Vamos pensar bem, né?
Ô, Raquel, você como boa torcedora do Vasco, já está com o ingresso na mão para América Mineiro e Flamengo aqui em Brasília domingo?
Não, não estou com o ingresso na mão.
Não, desculpa, perdão. Agora viajei na maionese aqui.
Viajou. Desculpa, é o
Uberlândia. Desculpa.
Não, também não vou não. Nem se fosse aqui em Brasília eu não ia também não.
Mas se eu fosse você, eu ficava ligado em Corinthians e Bahia hoje, que o jogo te interessa bastante, tá?
Olha aí, tá vendo? Olha a dica aí do Pedro. Beleza, vou ficar de olho, Pedro.
Isso.
Ô, Pedro, é igual você agora tem que ficar também de olho no jogo do Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras, hein?
Tem, vamos ver se o Fortaleza complica o jogo como complicou contra o Botafogo, né?
É verdade.
E o Fortaleza não ganhou nenhuma partida depois que perdeu a Sul-Americana, né? Tem muitos jogos que o Fortaleza não ganha.
É isso.
Então, vamos ver o que rola aí.
Bom, falamos aqui da Série A, agora vamos falar da rodada decisiva da Série B. Todos os jogos amanhã, 5 da tarde. Eu achei esse horário meio ingrato, assim, com esse calorão, né, em muitos lugares aí, por exemplo, no Nordeste, jogo no Nordeste às 5 da tarde, enfim. Mas todos os jogos às 5 da tarde e alguns aqui decisivos, tanto para o descenso, para o rebaixamento, quanto para a subida para a Série A. Por exemplo, ABC de Natal e Vila Nova de Goiás lá em Natal. O Vila, dependendo de si, se ganhar, já está na Série A no ano que vem.
Isso.
Né, o Pedro Pires? O que mais a gente tem de jogos interessantes aí na rodada?
Ah, eu diria, eu falaria do Atlético Goianiense contra o Guarani, né? O Atlético Goianiense vem aí bastante cotado para conseguir o acesso. E o jogo do Ceará contra o Juventude, porque o Juventude também ainda briga pelo acesso. Eu acho que o Sport esse ano vai ter que ficar mais um ano na segunda divisão, infelizmente, aí para os nossos amigos ouvintes.
Não fala isso não pro Pedro Pincer, pro Sandro lá de Pitangui. Ele tava esperando um comentário assim, mais para cima.
Expectativa.
Não acredito. Acho que o Sport vai ter que passar mais um ano na segunda divisão. E o meu palpite é que sobem os dois goianos. Eu já tinha falado isso aqui e eu reitero.
Olha aí, então vamos aguardar aí na segunda-feira, a gente cobra aqui do Pedro Pincer as profecias dele, né? Vamos aguardar. Ok, então, Série B com rodada decisiva no final de semana. O Sport, gente, precisa ganhar do Sampaio Corrêa em casa e torcer, acho, se eu não me engano, por 4 resultados.
Isso.
E aí o Sport sobe para a Série A, o que, vamos, convenhamos, é muito difícil. Olha, apareceu uma mensagem do Botafogo aqui, Raquel.
Apareceu um botafoguense aqui, do nada, aqui no Zap. É o Aldo, né? O Aldo Renato, né? Companheiro aqui da rádio, ele está aqui com a gente. Ó, Raquel e Adriano, bom dia. Eu ainda acredito no Fogão Campeão. Nossos jogos são mais fáceis do que os do Palmeiras e Flamengo. Abração para todo mundo. Olha que esperança, hein? É. Legal, Aldo.
Eu falei aqui, pela tabela, eu até concordo com ele. A questão é o estado de espírito desses jogadores aí.
Tem um outro ouvinte participando aqui, o Jefferson, fala lá de Nízia Floresta. Eles aqui, olha, só desistam do Botafogo se ele perder para o Ibis.
Eita.
Muita esperança aí, tá forte
mesmo. Nós tivemos a oportunidade de jogar ainda contra o Ibis.
Valeu, Jefferson.
Um dia, quem sabe.
Maravilha. Bom, falamos aqui de Série A, Série B, agora a gente tem que falar aqui da seleção brasileira de futebol masculino, porque tivemos aí o terceiro resultado, terceira derrota seguida. Fernando Diniz quebrando marcas na seleção brasileira. Primeira derrota em casa nas eliminatórias. É a primeira vez que o Brasil perde nas eliminatórias, acho que também numa competição, não sei, é 3 vezes seguidas. É um ano para se esquecer, hein, o Pedro Pince, quando se fala da seleção brasileira.
Completamente. Para onde se olha, a gente vê que a seleção brasileira não mete mais medo em ninguém. Né? Aquilo que a mística da seleção, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, é a seleção canarinho, né? O país do futebol, isso não existe mais. O jogo contra a Argentina, a gente já havia falado aqui que era muito improvável que vencesse, ainda mais vindo de derrota, como aconteceu, e todo o entorno, né, toda aquela confusão que aconteceu por um problema de gestão completamente previsível, e o jogo começa daquela forma, por que que não se cerca direito ali aonde estão os argentinos, por mais que tenha torcida mista, né, eles estão concentrados num lugar só, aí você bota só os seguranças particulares e aquela pancadaria horrorosa antes do jogo, quer dizer, o clima já fica ali uma animosidade grande e acabou tomando gol, e o Brasil também com 100 jogadores importantes, né? Sem o próprio Neymar, que não volta tão cedo, o Vinícius Júnior, que machucou, e aí muitos jogadores novatos, né, jogando no Maracanã, talvez pela primeira vez ali, num clássico contra o maior rival, e eles se impuseram e acabaram fazendo um gol de cabeça, e o Brasil vai amargando aí a sua via crucis na eliminatória.
Mas você não achou que eles jogaram até bem, não? Eu até me impressionei, eu achei que eles estavam jogando direitinho, estavam correndo bastante e tal, mas não foi suficiente, né?
Competiu, marcou direito, teve até algumas chances, especialmente Martinelli, uma ou duas vezes, mas não foi um jogo em que você olhasse e falasse assim, daqui a pouco o gol do Brasil vai sair. Entendeu? Você não tinha essa certeza dentro de você. E aí pega um time Talhado, né, que é o time argentino, campeão do mundo, que estava ali já com uma classificação muito boa na eliminatória, a pressão era toda em cima do Brasil, e uma bola parada acabou o Otamendi subindo e marcando um gol e colocando o Brasil numa modestíssima sexta colocação numa competição que tem 10 seleções.
Aí, realmente não dá para falar bem da seleção brasileira. Tá difícil. A Raquel aqui até tentou,
tentei,
né, Raquel?
Você viu,
mas
né?
Não, tá difícil. Bom, Brasil e Argentina voltam a duelar em campo daqui a pouco, né? No Mundial Sub-17, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Sub-17. Pedro Pince, será que com os garotos a história vai ser diferente?
Não sei, Adriano. Eu acho que o Brasil tem um bom time Sub-17, tem os jogadores. Que são bons valores, como o Dudu, do Atlético Paranaense, como o Estevão, do Palmeiras. Mas é muito parelho, né, Brasil e Argentina. Tomara que o Brasil consiga o resultado e avance na competição. Vamos torcer. Eu não apostaria todas as minhas fichas, até pelo equilíbrio que costuma permear os jogos dessa categoria, ainda mais entre Brasil e Argentina. Mas vamos torcer. Tomara que consiga e a gente comente aqui que o Brasil tenha avançado na segunda-feira.
É isso. E o vencedor desse jogo, pelas quartas de final, vai pegar nas semifinais a Alemanha, que agora há pouco eliminou a Espanha no Mundial Sub-17.
Isso.
Para a Pan de Santiago, Raquel, Brasil fazendo bonito, mais de 100 medalhas de ouro no Parapan de Santiago, Brasil disparado com a delegação com a maior quantidade de medalhas, mais de 240 no total.
É a melhor campanha da história do país em Parapans, né? No total já 242 medalhas, é muita coisa isso, gente, é muito legal, né? E foi uma quinta-feira ontem, né? Cheia de recorde, dentro e fora das piscinas também, né? As piscinas que são sempre um destaque, né? Nos Parapans para o Brasil, sempre tem destaque, muito legal, eu adoro assistir e acho muito, muito assim, os esportes que a gente acompanha, né? A gente fica vendo como é que eles ficam transformados para o Parapan e é super interessante, eu acho muito legal.
É, tem alguns esportes que a gente sabe que são muito importantes assim, uhum. Na conquista de medalhas, né? O atletismo do Brasil, do paradesporto é muito forte, o judô, a natação, quer dizer, então a gente sabe que os ainda mais em nível pan-americano,
isso.
A competência do Brasil se mostra bastante destacada, né? Então, esse resultado, como a gente vem falando, não tem nada de surpreendente, né?
É isso, para a Pan de Santiago aí nos momentos finais, mas o Brasil disparado é o líder no quadro de medalhas.
Isso.
E para encerrar aqui o 11 Minutos desta sexta-feira, vamos falar aqui de uma notícia triste, né, para o mundo aí do futebol, que foi a morte do técnico Rubens Minelli. Rubens Minelli, que foi o primeiro técnico tricampeão do Campeonato Brasileiro, 75 e 76 com o Inter e 77 com São Paulo.
Isso.
Pedro Pincer, Rubens Minelli, nas décadas de 70, 80, né, era figura carimbada nas listas de possíveis técnicos da seleção brasileira, cargo que ele nunca ocupou.
Não, nunca ocupou, poderia até ter entre os cotados, né, para a Copa de 78, mas acabou sendo Cláudio Coutinho treinador, mas de qualquer forma, Rubens Minelli é um nome super importante na história do futebol, né, foi o primeiro cara que ganhou 3 campeonatos seguidos, é o primeiro título, primeiro internacional, né, que era 75-76, com o timaço, né, com o Manga no gol, com o Figueroa na zaga, com o Falcão, com o Carpegiani, quer dizer, e foi o único time, o internacional, sensacional, 75-76, e depois ele foi o primeiro título do São Paulo. Foi em 77 que ele ganhou nos pênaltis contra o Atlético Mineiro. O goleiro era Valdir Pérez, do São Paulo, e acabou defendendo os pênaltis e o São Paulo foi campeão. Mas acho que a gente tem que render homenagens ao Minelli, sim, porque você ganhar 3 campeonatos brasileiros seguidos não é qualquer um não que ganha.
É isso, ele tinha 94 anos, ia fazer 95 agora no início de dezembro, né? Isso. Mas estava internado desde o mês passado, já tratando de uma infecção, mas acabou não resistindo e faleceu em São Paulo.
É um cara que tem história jogando, especialmente em São Paulo, né? E depois no Sul e no Paraná no final ali, no Paraná e Curitiba.
Mas no Rio ele não teve oportunidade de trabalhar.
É verdade. Isaura, palmas aqui para o Rubens Minelli. E assim a gente encerra o 11 Minutos desta sexta-feira. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 até segunda-feira.
É sempre um prazer estar aqui, Adriano Faria. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você, um abraço para a Raquel e uma saudação toda especial a quem nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado, até segunda-feira. Um abraço. Valeu.